Olá, olá! Eu sou a Carolina Valquaresma e sou a fã número 1 de Famílias Felizes. Hoje tenho aqui uma participação super, hiper, mega especial num dia que. Ora bem, hoje é dia 6 de junho, mas estamos num dia a seguir àquele que é um dia muito especial para mim, porque fiz aninhos, não é? Fiz 33 anos. E o Diogo está a dizer que para ele também foi especial. E muito especial também para aquela que é a progenitora. E portanto é exatamente a convidada de hoje. Eu achei que ia ser perfeito. Portanto, espero que estejam aí todos de acordo que eu imagino que para nós o dia é especial, mas para os pais também seja, não é? Então, minha mãe, olá, olá!
Olá.
Consegui convencê-la a vir aqui dar um testemunho, porque achei que fazia imenso sentido. Então, vou fazer aqui uma pequena apresentação. A minha mãe chama-se Laide, portanto é Maria Adelaide, mas é Laide para os amigos e para toda a gente, não é, mãe? Aliás, é mais conhecida por tia Laide, brevemente por avó Laide. E pronto. E então, vamos aqui falar um bocadinho. E eu queria começar, portanto, pela apresentação, já sabem, Laide, Laide, são as pessoas lá em casa. Eu queria falar um bocadinho daquilo que foi, antes desta parte de ser mãe, aquilo que foi ser filha e irmã de 8 irmãos e irmãs. Que grande confusão! Então conta-me lá, mãe, conta-me lá como é que foi crescer. Aquilo que nós queremos mais saber e daquilo que eu estava a pensar e que seria giro era como é que se vive com 8 e 9 irmãos, não é? E como é que os avós, os teus pais, fizeram para fazer isto acontecer e fazer isto ser possível? Como é que era? Era uma grande confusão como nós imaginamos ou não era tanto assim?
Não, era tudo fácil. Hoje é que nós podemos concluir que era tudo mesmo demasiado fácil para eles e para nós. Mas já todos éramos felizes, divertidos, partilhávamos tudo. E também quando havia assim mais uma zangazita, partilhávamo-la também, porque íamos sempre fazer caixinhas ao mais velho, que solucionava o assunto, mas as coisas ficavam resolvidas na hora. Depois, sermos muitos, os 5 mais novos foram aqueles que mais lidaram, que estavam mais próximos diariamente. Era uma casa onde se cantava todos os dias, janelas abertas, tudo a cantar, e era tudo. Puxávamos o lustro, um sentava-se num tecido de lã, puxávamos o lustro ao quarto, acabávamos por, na brincadeira, fazer trabalhos domésticos com muito riso e com
Como
muito
fadas e coisas.
e com pronto e com muita graça.
Desculpa, não estavas a avó muito estressada ou não?
Não, a avó nem se apercebia de muitas coisas que nós fazíamos, e quando se apercebia de coisas que estavam menos bem feitas, chamava e dizia: anda cá que eu quero-te bater. E nós íamos, depois ela também não batia, mas mostrava-nos que o assunto tinha sido mal resolvido
Certo.
e que convinha não estragar, porque nós às vezes com as brincadeiras acabávamos por estragar o que não devíamos,
Certo.
ou irmos nesse caminho. Não, os meus pais foram muito felizes com os 9 filhos que tiveram, nunca tiveram preocupações de maior, e éramos todos felizes, nós pequenitos, e escorríamos-nos uns aos outros, porque abaixo de mim havia, pronto, ao meu lado havia a minha irmã gêmea, que eu sempre achei que era mais frágil que eu. E depois havia mais 3. E pronto, e nós sempre nos consertámos todos muito bem. E na questão do dormir, deitávamos todos, ninguém sabia quem é que adormecia primeiro, mas às vezes dizíamos: vamos lá ver quem é que adormece primeiro.
Eu cresci a ouvir isto.
Pois. E pronto, e a vida era gira, era fácil, era
Que
simples,
giro.
nada de complicações.
Aquilo que eu sinto agora é que, por exemplo, é muito comum as pessoas terem um filho e mudarem de carro. Mudam logo para um carro maior, porque têm que ter muito filho, muito espaço para levar os balestros e as cadeiras e, desculpa, e os carrinhos e etc. E às vezes também há mudanças de casa. Quer dizer, eu entendo que do T0 se passa para um T1 ou para um T2, não é? Pronto, para realmente ter alguma privacidade, os pais num lado e a criança no outro, mas aquilo que eu sinto é que os pais, muitas vezes hoje, Basta um filho para mudar tudo e mais alguma coisa. Como é que foi com a avó e com o avô? Houve assim alguma mudança de casa? Ou ia havendo alguma adaptação nesse tipo de coisas? Ou iam ou ajustaram-se?
Não, a casa teve que ser ampliada.
Certo.
A casa onde eu nasci foi no sítio onde vivo, mas a casa teve que ser ampliada, porque os filhos começaram a crescer, a família a aumentar, e eles pensaram, bem, assim não nos safamos, é como vocês aqui.
Certo.
Então, a casa foi ampliada, os quartos eram divididos pelo número de pessoas que havia, sendo que os pais sempre tiveram o quarto deles.
Era isso que eu ia dizer também. Portanto, havia misturada ou não?
Não.
Sempre a avó e o avô no seu quarto?
Sempre a avó e o avô no quarto. E os meninos distribuídas por um
por
quarto
quantos quartos?
Das meninas, um quarto dos meninos, havia mais três quartos, portanto, éramos divididas.
Portanto, três quartos a dividir pelos...
Pelos nove.
Pelos nove. Que máximo, estou até a imaginar. Muito, muito giro. Ok, muito bom. Mãe, mais coisas que possas dizer em relação à partilha? Portanto, aquilo que eu imagino, e não vendo a avó e o avô estressados, nem consigo imaginar isso acontecer, vocês acabavam, lá está, por tomar conta uns dos outros e organizarem-se, porque também isso exige alguma autonomia, não é? Seja os pais, os avós.
Aliás, sempre que nos foi dado, a partir da altura que crescíamos crescendo, iam-nos dadas condições para sermos autónomos, desarrascados, porque não havia ninguém com condições de estar atento ali aos filhos todos.
A toda a
de
hora.
Uma vez só e a toda a hora, portanto. Os mais velhos assumiam sempre a posição da higiene dos mais novos, do deitar, de ajudar.
Certo.
E cada um assumia a sua responsabilidade, até a criança mais pequena. Também tinha responsabilidades em portar-se bem e em cumprir com as orientações do mais velho.
Giro. A minha mãe ainda é do tempo de se rezar o terço e etc. antes de...
Ah, depois de jantar.
Depois de jantar. Todos, não é?
É.
Muito giro. Pois é, engraçadíssimo. E é engraçado que nós agora olhamos para a nossa cozinha e vemos como é que cabia tanta gente.
Pois é.
Porque é um espaço tão pequenino. Mas realmente depois tudo cabia. E é importante dizer também que vocês não eram uma família de ricos, não é?
Não, claro que não. Portanto, o cabeça de casal e o homem com a responsabilidade do dinheiro era o pai, que chegava e entregava tudo à mãe, que era a boa gestora. Ela conseguiu ser realmente uma boa gestora de toda a economia doméstica e conseguia fazer ainda umas reservas, que hoje é tão difícil... E ela conseguiu fazê-las, umas poupanças. Porque nós depois ainda tínhamos a minha avó. A minha avó ainda viveu uns anos aqui em casa, em que tinha o seu quarto, e que depois um de nós escolhia e dormia com a avó, era aquele que escolhesse, e se não houvesse zanga, e dormia com a avó. Mas era por escolha, não era por imposição.
Certo, portanto, todas as noites um dormia com a avó, tinha essa no fundo responsabilidade.
Sim,
também
tenho,
não é?
A ideia de que todas as noites, quando ela passou a dormir aqui.
Sim.
Quando vivia sozinha na casa dela, a Rita, a minha irmã Rita, era a que mais tempo lá passou, mas depois eu também me lembro de dormir muitas noites e de me levantar às 7 da manhã, pronto, porque depois era preciso vir a casa, tratar das coisas para ir para a escola.
Então,
e no fundo acabámos por ser todos acolhidos por um ambiente familiar muito forte,
uhum.
Que era desde a avó aos pais, aos irmãos. Tínhamos tios que nos visitavam também com muita frequência. Era uma casa cheia, muitos amigos dos meus pais, foi sempre uma casa cheia.
Pois, muito posso bom. Imaginar. Sim. Agora vamos fazer aqui uma viagem no tempo, andar para a frente. E aqui estamos nós no século XXI, não é? Em 2000 e qualquer coisa, ou melhor, eu nasci em 86, portanto aí foi o momento em que foste mãe, e portanto, fazendo essa viagem no tempo, queria-te perguntar, daquilo que os avós te ensinaram e da educação que tu tiveste, o que é que tu tentaste, e agora aqui vamos ver, porque eu sou a primeira a dizer, se não for verdade eu digo logo, não é bem assim, portanto... Vou garantir aqui a veracidade da resposta da minha mãe, mas daquilo que os avós te passaram, o que é que para ti tu consideraste importante trazer, não é? E ensinar-me, no fundo, a que isso acontecesse, porque eu, entretanto, sou filha única, não é? Portanto, é logo uma realidade completamente diferente. E o que é que para ti, não sei se no momento pensaste ou se foi uma coisa quase natural, mas o que é que...
Foi, até porque o facto de tu teres crescido os primeiros anos com os avós e em casa deles, também foi muito importante criar estes laços e a passagem de valores. Valores do acolhimento, porque havia realmente muita gente acolhida ali em casa. Tu própria trouxeste pessoas que foram acolhidas ali em casa.
Sim, sim, sim.
Portanto, o acolhimento, depois a partilha. És filha única, mas nunca foste egoísta. Davas tudo com uma facilidade, como ainda hoje também se percebe, mas nunca foste egoísta. Portanto, a partilha foi um dos valores que foram transmitidos. A sensibilidade para pessoas com maiores dificuldades físicas e não só. Em termos económicos também.
Sim, as minhas melhores amigas, por acaso, foram sempre pessoas com alguns problemas. Tinha esta tendência.
Pronto, daí que eu acho que na base dos valores, destes valores, mais a responsabilidade que sempre te foi imputada, porque estando com os avós, uma grande parte do teu tempo era importante dar-te alguma autonomia e logo muita responsabilidade. E o caminho foi-se fazendo neste sentido, com valores na base, autonomia, independência, com muita responsabilidade. Eu creio que foram estes valores de base.
Estou giro. Ok, eu confirmo. Eu falo muitas vezes nesta coisa que tu dizias sempre, liberdade com responsabilidade. E o que é certo é que eu sinto que tive uma infância muito... Eu costumo dizer o termo até selvagem, não é? Tipo, andei muito, brinquei muito na rua, andei muito livre e não era com os meus irmãos. Não havia essa benesse, chamemos-lhe assim, de poder estar protegida por alguém ou alguém que tomasse conta. O que é certo é que a vida foi muito feita assim e pronto, e lembro-me perfeitamente dessa questão da liberdade com responsabilidade e acho que, e creio que seja um dos valores que eu quererei levar, neste caso não é agora para a Carminha, mas mesmo às outras crianças com quem falo e lido e trabalho, etc. É de facto uma coisa que eu acho super, super, super importante. O que é engraçado é que no prazo de, então, de... Eu nem vou chamar 30 anos, não é? Porque eu tenho... Isto foi... Eu passei a minha infância assim, por isso foi há bem menos tempo, pai, há uns 15, não é? As coisas mudaram radicalmente. Tu notas isso também?
As coisas, o mundo.
O mundo, mas sim, mas a forma como os pais vivem a maternidade, ou seja, no tempo dos avós havia esta responsabilização, digamos assim, no teu tempo comigo também, não é? Em que eu brincava na rua, em que eu conhecia os perigos, em que eu era realmente educada para a autonomia, lembro-me perfeitamente a primeira vez que atei os sapatos e era novíssima, lembro-me que escolhi a minha roupa desde muito cedo, lembro-me que, pronto, tinha uma série
até a ida para a escola.
A ida, certo.
A minha mãe, às vezes, ia levar a Carolina ou ia buscá-la. Depois houve um gatinho que resolveu substituir a minha mãe. O gato, que não era nosso, porque meu pai não deixava.
O Tareco.
À hora da saída da escola, vinha com a Carolina até casa. E à hora da saída de casa para a escola, o Tareco levava e trazia. Pronto, ela fazia o trajeto sozinha para a escola.
Muitas vezes, sim.
Hoje, pronto, tudo se modificou. Eu às vezes tenho muita dúvida se esta alteração foi eficaz para o crescimento natural e saudável das crianças, porque vejo-os tão agarrados, tão...
Estão
dependentes, que eu não sei onde é que eles um dia vão conquistar a autonomia que precisam de ter para enfrentar este mundo de hoje. Porque eu sou do tempo que o mundo era muito grande e hoje o mundo é muito pequeno.
Uhum.
E faz toda a diferença. Nunca no meu tempo me disseram que tu és uma cidadã do mundo. E hoje eu sinto que sou... E sinto que as crianças cada vez mais estão a fazer o caminho para serem cidadãos de um mundo que não é aquele que eu tive. Mas é o mundo que temos.
Mas depois parece que elas, apesar disso, estão a ser preparadas para ser cidadãos só da casa delas.
Sim.
Porque acabam por não apresentar qualquer... Parece que agora elas precisavam ainda de ser mais rígidas, mais preparadas, mais autónomas, mais fortes. Sim. E o que está a acontecer é que com os medos dos pais, é isto que eu sinto, não sei se... Com os medos dos pais, os pais estão a fazer com que... Como, não é, com a desculpa, não é, desculpa, e não quero dizer que não seja, mas com a mudança do mundo, ao invés de os prepararem ainda melhor, se calhar ainda sim, melhor sim. do que a avó e o avô faziam, estão a fazer exatamente o contrário. E portanto, lá está, agora o cidadão do mundo parece que deixa de ser então do mundo para passar a ser só de casa.
Em casa.
Porque se sim. sair, está cheio de medos e cheio de...
Sai agarrado aos pais... Todos, no conjunto, cheios de medo, sem liberdade nenhuma.
Certo.
E medo é a palavra que eu mais ouço durante os dias. Em cada dia, as pessoas, quando falam, falam de medo. Medo. Medo disto, medo daquilo. Medo da porta que fica com a chave na porta. Medo da mala que está lá dentro, mesmo que a porta esteja fechada. É medo.
As pessoas vivem desconfiadas medo. E com medo, não é?
Sim.
Com razão e sem razão.
Sim, às vezes sem razão nenhuma, nós neste meio
não temos
razão para andar com os medos todos, que as pessoas, todas elas são unânimes no medo, medo de tudo e medo de nada.
E sentes isso nos pais também? Minha mãe lida até com muitas famílias e crianças e etc, porque é catequista e pronto, tem aqui uma função social grande e acaba por lidar muito com eles. E sentes isso também nos pais, não é?
Sim, há uma família ou outra que dá algum espaço às crianças para saírem de casa, irem de bicicleta
até o ato
da igreja, que é excepcional.
E o comportamento deles se nota muito.
Ah, completamente. Pronto, são dois irmãos, mas são os únicos.
E agora são três, não é? Até estão uma família de três agora, não é?
É. A mas pequenina ainda não vai de bicicleta. Mas um dia irá.
Mas já os vi na igreja e fica no carrinho. Ela tem um ano e tal, dois, mas um ano e tal pelo menos. Sim. E fica no carrinho e adormece ou não, mas está ali sossegadíssima. Sim. E é
belos casos, sim. É importante conseguirmos fazer registros de pessoas que se fazem sentir pela grande diferença. Porque os pais têm um formato diferente de vida e são garantidamente mais felizes que os outros, que... Opa, que têm medo de tudo e travam, não deixam os filhos crescer saudavelmente.
Certo.
Têm medos e transmitem medo. Têm medo, transmitem medo e isto não acaba.
E agora, mãe, falando em medo e fazendo aqui já uma viagem, agora já andámos bem no passado e no presente e agora não podemos faltar este tempo do futuro, não é? Daqui a 5 meses temos aqui a Carminho connosco e num papel da avó. Tens algum medo? O que é que sentes em relação à vinda dela e em relação a tudo isto que está a acontecer nas famílias e no mundo e etc?
Eu espero que esta graça que vai ser a Carminho nas nossas vidas seja para nos dar muito mais alegria do que aquela que já temos. Portanto, há de ser um valor acrescentado nesse sentido. Nada, vou tentar nada fazer para contrariar os princípios de que eu também subscrevo. É preciso protegê-la enquanto ela é indefesa e depois começar-lhe a dar o caminho para a vida ser dela, sempre acompanhada quando é preciso, mas ela ter vida própria a partir de certo momento que ela prove a ser capaz.
Está aqui gravadíssimo, portanto, estou aqui com uma promessa de uma avó equipa, portanto, espero que seja assim, eu acredito mesmo que sim, que vá haver muitas coisinhas da avó, não é, da típica avó, como nós conhecemos, e quem me dera diluir esse conceito, não é, avó, pronto, é assim, faz parte, mas não acho nada que seja assim, e portanto, há aqui uma promessa e eu espero que sim. Ok, olha, muito, muito, muito bom. Já vamos com quase 20 minutos e isto passa a correr, vês? Pois é, não custa nada, uma pessoa está aqui, ai, agora fazer, depois faz e corre lindamente. Olha, mãe, algum conselho então, alguma coisa queiras deixar para os pais, para a mãe, para o pai, que está lá em casa ou no carro?
Até
ou
aquilo que eu posso dizer, que os meus pais já eram idosos quando a Carolina, já tinha alguma idade, quando a Carolina apareceu cá em casa. Foi o melhor presente na vida que lhes podia ter sido dado. A dádiva de ter uma criança ali em casa a viver com eles e a partilhar tudo todos os dias. Independentemente disso, que o meu pai até do gato de tareco tinha ciúmes, independentemente de tudo isso, a Carolina teve regras a cumprir, porque a avó, mais que o avô, a avó sempre lhe pôs regras. E eu acho que a regra é importante, porque o caminho e a vida... Nós, quer queiramos, quer não, vamos ter que levar com elas. E temos que viver com elas e temos que ser cidadãos de pleno direito e, como tal, temos tudo para cumprir. Temos uma série de deveres que não nos podemos aliar. Como tal, se cumprimos todos os deveres, vamos ter direitos também que não os podemos dispensar. Pronto, eu acho que o caminho passa por aqui.
Mãe, muito obrigada. Maravilhoso, obrigada. Gostaram? Gostaram ou não? Espero que sim. O Diogo está aí a abanar com a cabeça. É sempre o espectador principal e tão bom, olha, correu muito bem, acho que sim. E correu muito bem porque realmente eu acho que se vocês, não é? Se ouvir, Eu espero que faça sentido e que mais do que fazer sentido é que ponham em prática, está bem? Esta questão da autonomia, esta questão da independência, esta questão da divisão de vidas, em que os vossos filhos não são vossos e não são uma parte de vocês, está bem? Fazem parte da vossa vida, mas não são uma parte. Portanto, isso, eu acho que isso é muito, muito importante e é um ótimo mote para... Pronto, para si aí em casa. Um beijinho muito, muito grande. Obrigada por ter estado aí desse lado. E voltamos para a semana. Obrigada, mãe. Obrigada mesmo por este bocadinho.
Nada. Foi mais fácil do que o que eu supunha. Foi. Agora falta ver como é que ficou a voz.
Não dói nada, não dói nada. Ai, a voz. Já fica bem, já fica bem. Um beijinho muito grande. Fiquem bem. Está bem? Sejam felizes em família. E vamos-nos vendo, ouvindo... E lendo. Boa, por aí. Beijinho, queridos. Obrigada. Beijinho, família. Beijinho.